Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta prova oral vai ser um bocadinho diferente do habitual. Tal como o Henrique Sapsou inova, nós também inovamos. E quisemos fazer uma...
quisemos fazer uma emissão tão especial que, inclusivamente, não só me esqueci de usar o microfone no início desta introdução, como estamos a usar um microfone que penso que será de 1982. É um microfone trazido pelo Chico, que está a gravar esta emissão. Henrique, tu tens o teu microfone, portanto não precisas do meu. Há muitas pessoas que não sabem que tu viveste na Austrália.
É verdade.
Mas nunca usaste carne de canguru nos teus pratos.
Nos meus cá não, mas usei carne de canguru lá. E olha que é bem boa.
Mas os australianos não comem assim tanta carne de canguru.
Não, porque há ali
uma cena emocional.
É como nós com o coelho, não é?
Pois.
Pronto, já houve o tempo em que nós comemos coelho, mas hoje em dia há essa ligação emocional e acho que há muitas pessoas agora que até têm o hábito de ter coelhos como pets.
Ai.
Mas na Austrália, curiosamente, os cangurus são uma espécie de praga.
Porque há endemasia, não é?
Há endemasia, sim. Quer dizer, se é que se pode chamar praga, porque quem lá estava antes de nós eram eles, não é? E eles podem pensar, vocês é que são a praga e devemos começar, os cangurus devem começar a comer humanos.
Aliás, há um vídeo que é muito polémico, que é de um ataque de um canguru e...
Mas tu já viste um canguru ao vivo? Sem ser...
No jardim zoológico, não.
Eu vi cangurus selvagens.
E como é que são?
Pá, e apanhei um grande cagaço, porque estava em casa de uns amigos no verão. Pá, e de repente saí ao jardim, íamos fazer um barbecue, eu saí ao jardim e estava assim mesmo ao meu lado um canguru, pá, é um bicho imponente e selvagem.
Eles atacam?
Eles não atacam, mas podem atacar. E se tu tens o azar de atacar, eles agarram-te, porque eles têm aquelas patinhas, né? Eles agarram-te, empoleram-se na cauda.
E tu vais assaltar com eles até...
E os pés começam-te a dar castada. Ah. E tu não te consegues safar, porque eles agarram-te.
Então podem-te matar?
Podem-te matar. Tu nunca viste cangurus à pancada, não é como a malta pensa que é a cena do boxe. Aquilo é mais, é porque eles têm com as pernas, eles pá, têm uma força brutal.
Ah, eu não sabia disso.
Só que é um bicho imponente. Pá, quando eu vi, fiquei. E depois a coisa que me disseram foi: quando vires um, ficas quieto, estás a ver? Tenta não fazer movimentos muito bruscos, que é um bocado também como os tubarões, não é? E depois eu saí e ele depois foi.
Uou, mas... saber disso. Há um vídeo que corre na net que tem milhões e milhões de visualizações, que é, e é um vídeo muito fraturante a nível de opiniões, que é, há um canguru, há a situação de ataque e depois ele dá a pessoa dá-lhe um murro ao canguru
e ele fugiu?
Ele ficou assim, tipo, o canguru ficou assim, tipo, peraí, agora não estava a contar com isto, estás a ver a cena? Não, e depois há muitas pessoas que dizem, pá, não devia ter batido no animal, outras, pá, estava-se a defender.
Não, é assim, um canguru se te ataca não é uma cena, não é bom. Ou seja, não é propriamente um koala.
Olha, e os australianos devem ser incríveis ou não? Só pensam em desporto?
Os australianos são muito...
barbecue ao fim de semana?
Sim, são muito...
Desporto?
Muito lifestyle. Ou seja, é a malta... Foi o país onde eu vivi, onde tu notas que eles valorizam muito a boa vida. Ou seja, quando digo a boa vida, no sentido... Não vivem para o trabalho. Nós temos muito aquela coisa de saímos... lá o dia começa muito mais cedo, portanto às 8 horas já está tudo a trabalhar, não é como...
E já fizeram desporto antes, possivelmente, não?
E já fizeram desporto antes, e depois às 5 da tarde está tudo na rua, tudo a beber copos, e às 8 da noite está tudo em casa e às 9 da noite está tudo a dormir. Uou. Ou seja, é tudo mais cedo do que cá.
Isso é incrível.
Exemplo, eu quando tinha amigos meus cá australianos, levei-os uma vez ao Lux e eles tipo, vamos andando, assim, pá, meia-noite e meia no Lux,
Isto ainda está vazio.
Não se passa nada. E eles, mas como não se passa nada, como assim? Meia-noite e meia já devia estar. E eu, pá, não, aqui às duas, três da manhã.
Às quatro é que é bom. Às quatro está no auge.
Exatamente. E quando eles disseram, quando eles disse isso, já às quatro da manhã já estamos nós.
Sabes que às vezes fico a pensar com esta história do confinamento, o que é que poderá vir a alterar, mesmo esse nível de comportamento? Será que as pessoas vão sair à noite do mesmo modo?
Eu acho que não, se calhar até a noite vai ser mais longa porque vai haver turnos. Estás a ver? Imagina, tu vais ao Lux, dizem assim, pá, tu estás no turno de 1 às 3.
Sim.
Estás a ver? Porque tens X pessoas que podem estar lá dentro nesse horário. E depois às 3 horas tens que sair, que é para entrarem os que vão das 3 às 5.
Estou muito curioso, muito
mas
curioso.
Tu viste esta cena que aconteceu agora em Amsterdã, que eles fizeram um teste numa discoteca de... Ou seja, a malta testou-se toda antes,
uhum.
1500 pessoas.
E foram todas?
Foram todas, mas expunham tipo em grupos de 200. Estás a ver assim... E depois serão todos testados 5 dias após o evento.
E?
Pá, e correu bem. Estão agora a fazer este tipo de testes para eventos de maiores dimensões.
Aquilo que já aconteceu... olha, está acontecendo em Israel, que é... as pessoas têm
um passaporte
da vacina. Quem tiver esse passaporte entra no restaurante. Quem não tiver fica na esplanada.
Mas pá, vacinado... Isto está a levantar muitas questões em termos de ética, não é? E discriminação. Que eu...
Pois, claro, mas é discriminatória.
É, mas tu pensa assim, a questão do viajar, a questão dentro do próprio país, eu acho que é mais complicado gerir. Mas tu, na questão de tu viajares...
Não tens hipótese, tens de ter as vacinas.
Há quantos anos é que tu vais a Moçambique, Angola e países em que tens que levar vacinas e se não levas as vacinas não podes entrar no país? Pá, é uma questão que
eu concordo. Eu concordo que as pessoas têm que ter as vacinas.
Eu sei que em alguns casos pode ser complicado, porque eles levantam a questão de dizer, mas as pessoas que não puderem levar a vacina não podem voltar ao país.
Ah, ok, pois.
Pá, está bem, mas então... aí arranjas uma desculpa médica. Ou agora, no geral, se tu queres ir a um país... Eu prefiro saber que as pessoas que entram em Portugal...
Que estão vacinadas.
Que não vêm para cá.
Eu também acho.
E vice-versa. Eu falo também de eu ir a um país. Eu próprio vou mais tranquilo ao Brasil ou aos Estados Unidos, sabendo que estou vacinado ou que fiz o teste, não é? Do que se for freestyle, não é? Acho eu.
Tu onde é que queres ir? A malista acaba. Qual é o primeiro país que vais? Tu estás de. Estás ansioso?
Não, estou ansioso. Eu adoro viajar, mas. Pá, Brasil, Estados Unidos.
Atenção, ouvintes da Provaral. Estou a ficar sem bateria no telemóvel? Não, não pode ser. Não, pois, porque ele deixou de estar a carregar. Pois, mas espera aí, já vamos emendar essa situação. Ouvintes da Provaral, saibam que aqui o nosso convidado, o Henrique Sá Pessoa, tem um livro novo que se chama Contradição, que é de resto também o nome do seu programa de televisão, e também já viveu, não só na Austrália, mas ainda nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Sendo que nos Estados Unidos, quantos anos é que tu viveste?
2 anos e meio.
E no Reino Unido? 3.
3.
Onde é que gostaste mais de viver? Vou adivinhar. Na Austrália.
Ou seja, Londres foi a cidade onde eu me diverti mais. Também temos que ver a fase de vida em que estás, não é?
Uhum.
Então, eu a Londres cheguei com 20, 21 anos. E foi a...
Então, na Austrália, tinhas quanto?
Na Austrália tinha 23. Eu cheguei a Londres antes de fazer 20. Ou seja, tinha 20 e qualquer coisa.
Mas a mãe da tua criança é australiana.
Conhecemos-nos em Londres.
Ah, ok.
Nós conhecemos
Portanto,
em Londres.
Conhece uma australiana em Londres.
Tipo aquele filme de Conhecemos em Londres, apaixonámos-nos em Londres. Ela era empregada de mesa, eu era
cozinheiro. Esse clássico.
Esse clássico. E depois ela foi o motivo principal de eu ter ido para a Austrália na altura. E depois nos Estados Unidos fui como estudante com 17, fiz lá o 12º ano e depois voltei para fazer o universidade.
Por isso é que o teu inglês é perfeito. Claro, estão 10 anos a falar inglês.
Sim, mas nunca percebem de onde é que eu sou, porque como eu tenho uma mistura de sotaques, não é? Como tive. Quando saí dos Estados Unidos e fui para Londres, chamavam-me Bart Simpson. Porque eu tinha o sotaque americano. Quando saí de Londres para ir para a Austrália, pensavam que eu era canadiano. Porque eu tinha assim um sotaque, mistura de British com americano. E depois quando voltei, às vezes, pá, depende de quem eu estou, se estiver com australianos, tenho tendência a puxar mais para o How you doing, mate? Mas sim, mas acho que o americano talvez seja o sotaque ainda que pega mais.
Olha, deixa-me ver como é que está aqui a correr o nosso direto, porque não é muito habitual nós estarmos a fazer um direto para o Facebook. Não sei quantas pessoas é que estarão a ver isto, mas estão 90, não está mal.
Olha,
bom, 90 pessoas. Basicamente, em destaque está o livro do Henrique Sá Pessoa, a convidado da Prova Oral. É um livro lindo, a tua imagem é sempre muito apurada, não só nos teus programas de televisão, mas também nos teus livros. E este livro tem uma fotografia incrível. Aquelas fotografias foram tiradas por quem?
Sílvia Martínez.
Sílvia Martínez. Já tinha tirado nos outros?
A Sílvia, não. A Sílvia começou a trabalhar, a fazer toda a minha fotografia há mais ou menos há 3, 4 anos, uhum. E desde então é ela que trata de tudo o que é 90% dos conteúdos de fotografias, é ela que faz. E o livro foi um projeto... Curiosamente, a Sílvia não é fotógrafa há muito tempo, o que ainda é mais
bem
admirável nela, porque ela começou a fotografar há 4 anos. A Sílvia era diretora da Geox cá em Portugal, Geox, os ténis, e decidiu mudar de vida e foi para a Etique... Foi para a IT que tirou o curso de fotografia e começou a fotografar.
Eu adoro essas pessoas que mudam de vida. Adoro.
Não, mas
eu adorava ter coragem para mudar de vida. Não, não quero mudar de
pensas,
vida.
Aos 40, vou mudar. Aos 40 anos, fazeres uma mudança quando tens uma carreira segura, que ganhas bem e que tens um certo estilo de vida e de repente, olha, agora vou fazer uma coisa que realmente gosto, uhum. E que... Aliás, acho que isso já tinha acontecido muito na última crise que tivemos. Muitas uhum. pessoas mudaram de vida e agora também está a acontecer. Ainda estavas na bocada a falar da questão do DJ, não é?
DJ do Lux, que agora faz vende chamuças e que está a ser um grande sucesso.
Pois.
Isto mudou completamente de vida, mas ele depois vai regressar à sua vida,
em
atenção.
Em qualquer crise e em qualquer situação, eu acho que realmente as pessoas que têm essa capacidade de adaptação são as que normalmente se safam melhor.
Ah, claro. Óbvio. Se tivesse que mudar de vida, imagina que ficavas impedido de cozinhar. Era impossível, a comida tinha acabado.
Pá,
no
nunca
mundo.
Pensei nisso.
O que é que tu fazias?
Nunca pensei nisso.
Eu mandava-me logo para o turismo. Bem, também não dava uma crise destas, não é? Mas era. Se eu deixasse fazer rádio e televisão, era guia turístico.
Eu ainda descobri uma coisa, agora recentemente, que eu acho que estou longe de ser. De fazer algo, mas é escrever. E quando digo escrever, mas é escrever. Pronto, neste momento é escrever via mensagens, não é? Mas sinto que. Gosto de escrever, talvez por passar tanto tempo a escrever.
Essa coisa é uma revelação.
Mas por exemplo, se calhar já começo a pensar em escrever
um livro, tipo um romance.
Experiências que tive no passado, não tanto memórias, porque acho que ainda sou um bocado novo para estar a escrever memórias, mas comecei a gostar de escrever e também gostar mais de ler.
Sabes que eu teria ali um livro. Concluí um livro que falava justamente, chama-se Coração Partido. Faz parte de uma coleção daquela coisa da School of Life, do Alain Botton. E esse livro falava sobre memórias. E o que ele dizia em relação às memórias era algo que eu ainda não tinha pensado muito bem nisso, que é, por vezes, quando tens uma memória traumatizante, tu evitas aquele local. Por exemplo, acabas um relacionamento. Há uma tendência generalizada das pessoas não irem àquele café ou àquele restaurante onde iam habitualmente, não é? Porque aquilo faz lembrar essa pessoa. Ora, o livro defende exatamente o contrário. O livro defende que tu deves ir àquele sítio e criar novas memórias. E eu nunca tinha pensado isto desta perspectiva.
Isso percebes? É uma boa
ler. Que é criar... Ok, vais exatamente para aquela mesa onde ias, só que vais com outra pessoa para criar uma nova memória, possivelmente ainda melhor do que aquela.
Para não teres
aquela... Porque leva um amigo teu divertido e não sei o quê, e vai para aquela mesa...
Para não teres aquela assombração, não é?
Sim, senão
uma coisa que eu também, durante esta pandemia, eu fui um apaixonado pelo basquete durante toda a minha infância, não é? Joguei.
Jogaste basquete?
Joguei basquete dos 11 até aos 18, 17, 18.
Mas onde?
Federado, mesmo.
Federado?
Federado.
Essas revelações, parece o Fama Show. Portanto.
E pronto, deixei de jogar basquete porque a minha altura não é propriamente possante, não é? Apesar de haver jogadores baixos.
O Carlos Lisboa também não era muito alto. Era.
Não parece alto, mas o Carlos Lisboa tem 1,90m, não é? Ele parece é baixo ao pé
Essa
dos outros.
Agora. Mas parecia mesmo baixo.
Parecia.
Mas não era.
Não, mas tu vês, tens jogadores da NBA que são excelentes, que tu pensas que são baixinhos, mas têm 1,38m, 1,90m.
Claro.
Mas eu, uma das coisas que estás a falar agora sobre o que é que tu te imaginarias a fazer, pá, uma das coisas que eu me imaginaria a fazer era, por exemplo, ser analista da NBA ou apresentador de comentador de jogos. Era uma coisa que eu...
Pai, isso era genial.
Que eu provavelmente conseguiria fazer. Aliás, eu tenho entrado cada vez mais, através de, agora das redes sociais, as pessoas sabem, e muitas pessoas têm descoberto a minha paixão. E pá, isso, tenho imensas entrevistas hoje em dia e convites que não têm nada a ver com
a
cozinha. Quer dizer, tem a ver com a cozinha, o lado mediático, mas que, como sabem que eu tenho esta paixão, pá, eu, anos 90, era obcecado com o Jordan e com o Magic Johnson e com...
Mas também houve uma coisa, sabes que eu tenho uma tese, vê lá se concordas com ela. A minha tese, porquê é que o basquetebol deixou de ter tanta relevância em Portugal? Esses anos dourados da NBA, que eu também vivi, havia uma coisa, é que esses jogos eram todos dados na RTP2 em canal aberto. A NBA começa a perder importância
quando passa
a canal codificado, tipo, olha, sim, acabou.
Não, e deixou de dar. Ah. Pois.
Não é? A partir daí, as pessoas, toda a gente via em canal aberto. RTP, não é? RTP2. Víamos os jogos, comentávamos.
E não havia também cabo com a quantidade, claro, de canais que há hoje em dia. Sim. Nem Netflix, nem...
Tu sempre que codificas uma coisa... Sabes?
Limitas.
Uma vez aconteceu, acho que é a primeira vez que eu te contar esta história. Eu sou amigo do Nuno Marco há muitos anos. E a Rádio Comercial, na altura, passou ali por um período em que houve um novo diretor, e esse diretor convenceu o Marco que o melhor que podia acontecer ao Homem que Mordeu o Cão era passar para a M80. E quando o Marco disse assim, eu disse, oh Marco, tu não percebes o que é está a acontecer, é que não era a M80, era a Best Rock, acho eu. Assim, não, é que isso, eles vão matar-te a rubrica, porque vais passar de uma estação que tem 18 emissores para uma que tem 2. Na altura tinha. Tipo, e o Marco não estava a perceber aquilo. Assim, pá, eles vão matar-te. O mesmo aconteceu com a NBA. Que é, vão matar o desporto, se passa de um.
Não, e é curioso aquilo que estás a dizer, porque realmente quem gostava da NBA foi nesses períodos em que dava na RTP.
Toda a gente via isso.
Na RTP2, toda a gente via.
Eu jogava basquete na escola.
Pois, sim.
O que é que será que. Hoje estava a pensar numa cena que era. A tua miúda tem que idade?
14.
Hoje estava a pensar numa cena que era esta. O que é que os miúdos de 14 e 15 anos, quais são as interjeições que dizem? Tipo, nós dizemos caramba, xiça, porra, raios. Até e os miúdos dizem o quê? What the fuck? É só dizem isso? Sim. Não têm mais interjeições? Não dizem, então, porra, é, what the fuck?
Não, dizem palavrões.
Ou putz.
Mais
palavrões.
Putz é brasileiro, não é?
É, mas os...
Já foi...
O que é que
foi...
a tua minha... Nunca percebeste?
A minha filha...
O que é que ela diz?
Palavrões não diz muitos. Aliás, não diz nada. Digo eu muito mais. Mas ela diz muito yo.
Diz yo?
Yo. Mas, não é, mas é num bocado sempre em tom de gozo, não é?
Ok. Atendo o telemóvel com yo? Possivelmente tudo atendo.
Não. Isso okay. Não. Isso não.
Eu tenho curiosidade, sabes? Eu tenho mesmo curiosidade.
Mas não há assim muito slang da parte dela, pelo menos entre nós, se calhar com as amigas.
Vai que tenha, não é? Porque ela tem 14 anos, ela tem que ser uma.
Mas eu já reparei que há muitas coisas que nós dizemos que ela às vezes diz, ah pá, isso já está fora. Os bués e os...
Isso já passou?
Tipo, sim, já.
Bué é cota, não é?
Bué... bué da fixe é tipo... Isso não é bué da fixe.
É muito curioso que há palavras que têm uma duração limitada, tipo 10 anos.
Sim.
Hoje em dia, imagina, aquelas pessoas que dizem não sei o quê, dei uma queca. Uma queca? Já ninguém diz. Ninguém diz isso.
Fónix.
Exato, ninguém diz fónix, exatamente.
Ninguém diz fónix, diz-se mesmo, é desta palavra, agora não se diz fónix.
Ai, que bom.
Nós tínhamos muitos contornos às neiras na nossa... Porque acho que foi uma geração, os nossos pais educados com alguma rigidez, não é? E depois nós tínhamos a nossa linguagem das asneiras, mas depois tínhamos a linguagem que era aceitável usar à frente dos nossos pais, que era os fónix e os...
Que era uma forma de...
Que era uma forma de contornares às neiras.
Não te esqueças, eu tenho aqui uma diferença, que é, eu fui criado no Porto, e no Porto dizem-se mais palavrões.
Sim,
não é?
Sim, mas para vocês palavrões é uma coisa, pronto, sim. É normal, não é?
É corrente,
até, até assim...
Repara que eu agora não digo, agora não digo que já fui aculturado, mas eu dizia muitos.
Não, então um bocadinho, é o meu grande...
Sim, exatamente, exatamente.
Quando um gajo vai a primeira vez, pensa, estes gajos são malucos.
Nunca pensaste em abrir um restaurante no Porto?
Eu tinha um restaurante no Porto.
Tinhas? Capricho.
Tinha, porque entretanto, desde que começou a pandemia, tive que encerrar e pronto, e de momento não sabemos ainda se vamos reabrir na Mozinho da Silera.
Ah, ok. Vais reabrir, vais. Eu estou otimista. Não, é assim, isto foi uma coisa péssima, mas eu acho que Portugal tem tudo para rapidamente recuperar. Acho mesmo, isto não é nada aquela coisa, eu sou um otimista cético.
Pá, eu acho, mas acho que sou mais cético do que otimista. Vai haver assim uma espécie de Wall Street de Europa, em termos de, dos países, como é que os países se vão vender melhor em termos de atrair turistas.
E Portugal vai estar aí na...
Sim, não, eu acho, não achas? Que, mas tu viste que nós agora, pronto, nós estamos confinados há 2 meses, não é? 2 meses e qualquer coisa. E já estamos, supostamente esta semana saiu, já somos no índice de transmissão, já somos o país com menos... com o
já fomos índice, o com mais, não é?
Já fomos o com mais há 3 semanas isso atrás, é incrível. E agora somos o com menos. O que também demonstra que isto é uma, pá, isto é uma coisa que realmente um gajo não consegue entender.
É bem, temos as vacinas e captarmos os turistas mas, outra vez.
Mas
e...
eu penso assim, as pessoas dizem, ah, o ano passado estávamos muito melhor. Eu penso, não, nós não estávamos melhor no ano passado. Pois estávamos melhor no sentido em que nós, no verão, sentimos que houve ali, epá, isto afinal está tudo na boa. Não é?
E não haviam vacinas, agora já...
A questão é essa, é que eu dizia assim, ok, vocês estão sempre a dizer que estamos piores, porque realmente ninguém esperava... termos que fazer um confinamento outra vez em quando foi, não é? Em janeiro. Mas se nós olharmos para o futuro, nós não estamos piores. Pelo menos agora há uma solução. E o ano passado não havia, não é? E outra coisa, o meu otimismo também reflete-se no sentido em que, quando isto começou, toda a gente dizia, vacina, isso só daqui a 5 anos ou 8, que é o normal de uma vacina, não é? Para sair. E nós fizemos uma vacina em 9 meses ou 8 meses. Portanto, se tu olhares para a evolução do último ano, se tu pensares, epá, daqui a um ano só podemos estar melhores, não acredito que isto vá piorar. Agora, se me disseres que as máscaras vão desaparecer e que algumas coisas, pá, isso, acredito que há certas coisas que vão demorar.
Olha, devia haver uma coisa que devia ficar instituída, que é sempre que tu tinhas, imagina, estás engripado, estás com tosse, devia, mas para sempre, para a vida toda, devias pôr a máscara.
Não, pensa assim, quando é que foi a última vez que estiveste doente? Tu tiveste gripe este ano?
Não.
O ano passado? Em 2020, tiveste?
Não. Eu tive no início. Eu acho que tive. Eu, de certeza que tive Covid, não é?
Ou não? Por exemplo, eu esta história das máscaras, só para fecharmos a história das máscaras, eu tenho um restaurante em Macau.
Ah, tens um restaurante em Macau?
Tenho um restaurante em Macau como consultor, não é?
Certo.
Parceria. E eu comecei a viajar para Macau há cerca de 3 anos. Um dos anos em que eu viajei 5 vezes para Macau, eu tive doente 30 vezes. Mas quando digo doente, pá, estava com gripes crónicas, estás a ver? Sempre que viajava, ficava com amigdalites, ficava com gripes, com viroses, com... Tanto que eu pensei que tinha alguma coisa grave. E cheguei a Portugal e fui para o hospital e fiz testes, check-ups a tudo. E o gajo disse, você não tem nada, você está, além do cansaço...
Tem escorbuto, pronto.
Além do cansaço, você tem que olhar agora, sempre viajar como se fosse um atleta de alta competição. E um médico em Macau disse-me assim, vou-lhe dar um conselho muito básico, sempre que viajar, desinfete o seu assento e use máscara. Isto há 3 anos atrás. E eu disse, este gajo é maluco, tu agora vão dar de máscara dentro do avião? Estás a ver a nossa ideia, não é? Mas, pá, disse só...
Começaste a fazê-lo?
Comecei a fazê-lo. E principalmente a desinfetar os lugares. Compravas aquelas coisas desinfetantes, que agora é normalíssimo, gastar a desinfetar
claro,
tudo.
Claro, claro.
Há 3 anos atrás pensava que era maluco. Entravas num avião, começava a desinfetar o assento, os sítios, disse, todos os sítios onde você põe as braços, as mãos, depois, e põe a máscara. Pá, eu nunca mais estive doente. E desde que começou a pandemia, eu há 2 anos não tenho uma gripe, não tenho nada. Pá, nada. E se tu pensares este ano a gripe... Não se falou da gripe, porque pronto,
okay, é porque reduziu. Eu acho que eu li uma notícia que reduziu 97%, é uma coisa inacreditável.
Os gajos na China e no Japão e na Ásia, durante outubro e janeiro, andam todos de máscara na rua por causa das gripes.
E da poluição também.
E
não
da
é?
Poluição, pronto. Mas maioritariamente
por causa. Eu acho que vai haver até quase uma lei, que é se estás com tosse e não sei o quê, a princípios de uma doença, imediatamente máscara para proteção. Tem que haver essa consciência para proteger os outros.
Exatamente.
Pá, aquelas coisas que dizes num autocarro, que está uma pessoa a tossir, pá, não é?
Não, pode... E hoje em dia já não toleras. Acho que isso também foi uma coisa que agora...
Sim, agora é a cena, não é?
E até mesmo a aproximação das pessoas hoje em dia...
Sim, pá, mas se alguém tosse...
Eu já tive pessoas... Eu tive uma senhora aí há uns tempos, estava no banco e eu estava com a máscara. E eu estava a entrar e a senhora estava ali onde está o Chico. E eu comecei-me a aproximar dela e ela começou... Não se aproxime de mim! Assim... Mas o que é que se passa? Tenho que manter a distância. Eu assim, mas eu estou de máscara. E o pessoal do banco estava todo, minha senhora, a senhora não pode proibir as pessoas, não pode, as pessoas não podem estar a 10 metros de si. Tipo, porque ainda por cima estás a ver, multibanco, sim. Mas a senhora estava, e eu acho que muita gente que tinha essas, algumas fobias, agora está, está disparado, disparou completamente.
Claro, eu sou hipocondríaco, portanto imaginem. Deixem-me só recordar a todos os ouvintes da Proforal que estamos a transmitir esta emissão em direto para as nossas redes sociais, nomeadamente e em particular, é mentira dizemos que é para as nossas redes sociais, só estamos para o Facebook, na verdade. E agora sim, deixa-me ver.
100 pessoas.
100 pessoas. Por acaso eu gostava de saber se as pessoas estão a fazer comentários. Eu só vejo uma notificação a dizer, estão a ver, estão a ver. Ok, está bem. Então e comentários? Há? Estão a ver? Deixa cá ver, se tiver algum comentário. Logo, podem fazer perguntas, ok? Podem enviar vídeos.
Mas olha, eu acho que o pessoal já está mesmo com fome.
É isso, vamos lá. Atenção, agora vem aqui, vamos aprender a fazer uma, como é que é? Uma omelete?
Uma omelete Michelin. Uma omelete.
Atenção, vamos aprender a fazer uma omelete Michelin. O desafio é este. Se eu aprender a fazer esta omelete Michelin, obviamente que qualquer pessoa com 2 neurónios saberá fazê-la. Portanto, a aposta é o Henrique ensinar-me a fazer isto. Sendo que eu cada vez mais gosto de cozinhar. Fica já a saber.
Não, isso eu já sabia.
Sim, sim. Eu gosto. Eu estou sempre a inovar.
Eu vou-te ensinar a fazer o que eu chamo. Ou seja, há dois grandes pequenos almoços. Panquecas, que eu acho que é sempre um vencedor, mas há muita malta que não gosta de doces, não é? Gosta de uma coisa mais salgada.
Sou eu. Olha, eu sou o dos salgados.
Pronto, e então eu vou-te fazer assim uma espécie de uma omelete muito cremosa, com queijo, pode ser queijo de ilha, queijo que tu quiseres, hoje tenho parmesão.
Ok, queijo parmesão.
E vou fazer um bacon crispy, depois para pôr por cima. Pronto, e depois vamos fazer o pãozinho torrado. Uma apresentação mais pipi, que é um termo também que os nossos, que a minha filha já iria dizer. Pá, isso não se usa. Pipi não se usa.
Exato, já ninguém diz da geração deles, claro. Óbvio. Pá, devia haver um confronto de gerações, não era? Ah, pá, devia, como é que ainda ninguém se lembrou? Não. Um programa de tipo prós e contras, estás a ver a ideia? Não foi com o gajo de 40 e tal anos.
Quem é que moderava? Catarina Furtado
moderava aquilo, estás a ver? E era de um lado para o outro. Tipo, nós percebemos o que é que eles dizem. Ah, é? Então.
O que é que quer dizer isto? Não é? Tipo, já perdi.
Porque os miúdos, sabes que há sempre uma espécie de complexo de superioridade das gerações. Das gerações das gerações mais adultas. As gerações adultas olham sempre para as outras. Claro, olham sempre com superioridade, que é para uns burros, pá, agora são todos burros. Nós é que éramos inteligentes, só que nós não nos lembramos que nós, quando tínhamos a idade deles, a outra geração dizia que nós éramos uns burros.
Eu, por acaso, acho que esta geração são bastante mais... Não é mais inteligentes, mas têm muito mais acesso à informação que nós.
Acho que são mais inteligentes, na verdade, sabes? Eu vejo-os a falar... Claro que éramos mais burrinhos, não é? Ouve, eles agora estão assim... Ok, podem consumir...
Ou seja, acho que tínhamos uma vantagem que é... Nós numa floresta tínhamos muito mais capacidades do que estes gajos hoje em dia.
Também.
Eles vão para uma floresta e estão lá... Onde é que está o sinal? Ou seja, eu às vezes, tipo, eu lembro-me de fazer tendas de carumba eu morava numa casa que tinha um punhal. Então, pá, tens toda aquela. Fazíamos, pá, estávamos a brincar horas e horas na rua, não é? Que hoje em dia.
Tu cresceste aonde? Aqui?
Carcavelos.
Ah, ok.
Nasci em Oeiras, mas cresci em Carcavelos. E estávamos sempre a fazer, pá, a brincar na rua. E aquela coisa do quando caías ao chão, rasgavas o joelho, punhas terra
para já estava.
Hoje em dia isso é uma coisa completamente impensável. Aliás, se calhar até era uma coisa estúpida de fazer também na altura, não é? Mas fazíamos,
claro,
não é?
Claro, ninguém parava o jogo.
Eu acho que éramos um bocado mais rios.
Pois.
E havia mais perigos naquela altura.
Pá, não sei.
Até eu andar de carro, não havia airbags, não havia um cinto de segurança. Era tipo...
Mas agora, os pais têm medo de quê? De que os filhos sejam raptados, é isso?
É isso.
Mas há assim tantos raptos.
Não, mas é as notícias.
Eu adorava saber que é. Estás a ver? Nós estamos a fazer esse programa, esse prós e contras especial gerações, estás a ver? Que era dados de 85, tipo raptos em 85, raptos em verso. Não é? Versos 2000. Tipo, porquê este medo? Não é? E este, ora bem, porque realmente havia, agora que há.
Não sei.
Não é?
Não, pá, eu penso em coisas básicas, por exemplo, a marginal, todas as. A marginal Tu lembras-te da base que havia ali em Passo de Arco? Não, em Oeiras, que era assim, Cyberland, que era a base da NATO?
Sim, lembro-me.
Os gajos nos anos 80 fizeram...
Ainda não existe isso.
Já não existe. Essa base já foi desmontada.
Okay. Não sei.
Nos anos 80, eles fizeram uma t-shirt, que lembro na altura, que era I am a survivor from Marginal. Porque a Marginal era a estrada mais perigosa da Europa.
E havia aquela curva de Mónaco,
onde que era um clássico. Estava, e havia picanços todos os 20 anos. havia gajos que faziam competições a ver quanto é que se aguentavam mais tempo na faixa de rodagem contrária. Coisas que hoje em dia tu pensas, era impossível uma coisa dessa acontecer hoje em dia. Ou gajos a fazer, imaginá-la 140, 160.
Porque não havia qualquer limite de velocidade.
Não havia radares. Não havia radares, não havia nada.
É verdade.
Portanto, se tu pensares os perigos e as motas também, havia muitos acidentes de moto.
As motas também não tinham o sistema de travagem que agora já têm todas.
Nem pensa quantas pessoas eu consigo, pelo menos só na minha secundária, conheço 4 gajos que morreram nascendo de moto. Da minha idade.
Ah, morri-se muito de moto. E muitos não usavam capacete, havia também essa coisa. Pois.
Eu andava os capacetes aqui de lado, ou aqueles capacetes.
Que era para proteger aqui
os capacetes de equitação, não é? Que ele protege tanto como nada.
É bom, anos 80.
Era só estilo.
Anos 80. Eu ainda me lembro, ali nos anos 80, 90, que era quando sempre apanhava uma operação de polícia. Dizia assim, opa, uma operação stop. E as pessoas diziam, uma operação stop? Mas onde é que isso aconteceu? Estás a ver a ideia? Como é que isso pode ter acontecido?
Era quase, ficava chateado com a polícia. Então, agora, aqui.
Só porque bebi e mandaram parar. O mundo mudou e possivelmente tem muitas coisas para melhor. Qual era a discoteca que tu frequentavas?
Pá, eu comecei na linha, não é? Comecei no Bauhaus, News. Qual é que era a outra ali no em Cascais? Havia outra em Cascais que era muito conhecida.
Mas essas eram as mais conhecidas, não?
Coconut.
Ai, Coconut, pois claro.
Coconut. E portanto essas três
andavas ali a bater aquilo.
Depois comecei a vir mais para Lisboa, 24 de julho, Johnny Guitar, Kremlin. Nunca fui muito para a capital.
Tu lembras de quando houve aquela polémica? Era o Macário Correia, ministro. Macário Correia, que ficou célebre com uma frase que é: beijar uma mulher que fuma é como lamber um cinzeiro. Lembras-te desta frase?
Ficou
para sempre. E depois houve uma lei que obrigava as discotecas a fecharem às 4 da manhã, mas depois podiam reabrir às 6. Era assim uma lei muito... Porque tinha a ver com a lei dos barulhos, imagina. E então, o que acontecia era, as pessoas saíam todas do pano às 4 da manhã, ficavam cá fora e depois entravam todas às 6 outra vez. Era uma loucura, isso era uma loucura.
Lembro do creme, lembro-me, por exemplo, ali do Alcântara, não é? Aquelas noites míticas do Alcântara.
Repara que eu na altura vivia no Porto. Eu só ouvia falar sobre isso, os Alcântara Dancers e não sei o quê.
Os Alcântara Dancers, que é uma coisa que tu hoje em dia pensas, olhando para trás, o Alcântara é uma discoteca que estava muito à frente nesse sentido. Teres o ambiente gay, hetero, ou seja, não sentias tanto essa... Que hoje em dia, acho que evoluiu muito nesse sentido.
Ah, claro. Tem que haver isso.
Por exemplo, a minha filha esteve no conservatório e alguns colegas dela já são assumidamente gays, com 12, 13 anos. Isso no nosso tempo era
quase impensável.
Um rapaz assumir-se como homossexual com essa idade era.
Eu estou aqui a lembrar isso na minha turma. Não havia.
Hã? Eu tinha um rapaz gay na minha turma, eu lembro-me dele sofrer muito. Ou seja, nós todos sabíamos que ele era gay. Ele próprio também sabia que era gay, mas não dizia.
Não
poderia assumir, não é? Pá, ele sofria imenso bullying com isso, não é? Eu lembro-me disso. Não era, eu, por acaso, sempre fui bastante aberto e nunca... Mas lembro-me dele, sobre isto, aquilo, outro.
Olha, e a tua filha já sai à noite?
Não.
Ainda não sai?
Não, mas...
Estás preparado para essa eventualidade, não é?
Não falta muito.
Qual é que será a discoteca dos miúdos agora? Não, agora não têm, não é? Agora ninguém tem discoteca, mas qual é que será?
É o Urban.
É o Urban. Qual Urban? Já não é o Urban.
Existe.
O Urban ainda existe.
Não podes entrar. Eles pedem-te. Nós estamos. Não nos deixam entrar. É o contrário, género. Vocês estão demasiado velhos para estar aqui.
Eu acho isso bem. Eu por acaso acho bem. Olha lá, tipo, até para garantir que não entram lá os pais dos miúdos.
De qualquer forma, tu sentirias-te mal lá. Ou então, nós sentiríamos-nos mal.
Eu pensei que o urbano já não funcionava. Ah, o Lust, talvez. Estás a ver? Eu preciso... Olha, uma experiência que eu andava a fazer, mas já tenho esta ideia há muito tempo, é perceber se os miúdos acham graça a filmes que nós achávamos graça. Nomeadamente aqueles clássicos tipo o Pátio das Cantigas e o Leão da Estrela.
A minha filha, eu por acaso sempre forcei um bocadinho os anos 80 na minha filha, tanto em termos musicais como em termos de cinema.
E ela?
E ela é obcecada com os anos 80. A sério. Na roupa... adoro os filmes todos. Breakfast Club, por exemplo, é um filme, dos filmes favoritos dela.
A sério?
Sim, adoro os filmes dos anos 80, Regresso ao Futuro, todos esses filmes.
E ela já viu?
Já. Aliás, um dos filmes que ela gostou mais de ver, que até é um filme que tem alguma violência, viu recentemente e gostou, foi o Scarface.
É um belo filme.
Que é um, mas é um filme, pronto, para nós anos 80, mas até se tu reparares hoje em dia, a violência que tu vês nos anos 80 é muito diferente da violência que tu vês hoje em dia nas séries e nos filmes. Acho que não era mais psicológica do que visual.
Mas eu pensei nisso, és capaz de ter razão.
Hoje em dia vês, por exemplo, quando são cenas de violência, vês
sangue,
as cabeças a voar e os órgãos a sair, não sei o quê. Pá, nos anos 80 não se via isso. Tinhas violência, mas era muito mais... Os próprios filmes de terror, eu vi recentemente, não sei se já viste o Misery. Que é um filme que é um livro do Stephen King.
Sim, mas eu nunca vejo filmes de terror, tenho medo, não sei o que assim. Mas o Misery é um clássico.
É um clássico, não é? E tu vês o filme e tu pensas, não há nada assim de horrível em termos visuais que o filme tenha. Até mesmo é a cena do psicológico.
Aliás, há um filme que tem isso do psicológico e há uma... Quando é que nós falamos isto na rádio? Falamos recentemente que é o Seven.
O Seven, sim.
E toda a gente diz que... vê a cabeça da Gwyneth Paltrow na parte final. Mas, na verdade, essa cabeça nunca é mostrada. Mas há ali um efeito psicológico que faz com que as pessoas...
Porque é a cabeça dela.
Porque é a cabeça dela, mas não há imagem da cabeça dela. Isso é um dos grandes mitos do Seven.
E o Seven já é 90s.
Sim. E outro dia soube que, em vez do Kevin Spacey, a pessoa que estava convocada para fazer o papel do Kevin Spacey era quem? Ai, onde é que estivemos a falar disto? Não sei. Olha, temos... Então, peraí.
Posso?
Vamos lá. Atenção, Henrique Sapsó vai...
Aqui é uma pessoa que diz que tens de ter filhos.
Que tenho de ter filhos, não é? É, vou ter. Em breve vou ter filhos.
Tu deves ser um dos bachelors mais queridos de Portugal.
Sim, é verdade. E vou continuar a ser.
Queres manter esse status?
Quero.
Porque...
Eu gosto muito da vida que tenho, é?
Pois, ou seja... É
uma vida fixe.
É uma opção, não é?
Mas agora eu gostava de ter filhos. Por acaso gostava. É verdade. Agora estou naquela fase, sinto que...
Mas sabes que eu tenho um amigo meu, e esta história é engraçada, eu não vou mencionar o nome dele, que é pelo... Pronto.
Pelo nosso sentido.
Mas ele vai saber, não é? Que eu estou a falar dele, mas como não vou mencioná-lo, okay. ele não vai ficar chateado.
Exato.
Pá, e ele queria ter filhos... E ele tinha uma das melhores amigas dele, que também queria ser mãe, mas nunca foram um casal.
E combinaram?
E ela começou com uma conversa para ele, a dizer, pá, eu quero ser mãe, estou a pensar em fazer...
Inseminação artificial.
Pá, e ele foi para casa a pensar naquilo e fez-lhe alguma confusão, não é? Porque ele também estava a pensar, eu também quero ser pai, ou pelo menos... Pá, e falaram com o outro e disseram, pá, e se nós somos amigos, nós conhecemos há...
Mas fizeram com que método? O método tradicional?
Não, fizeram tradicional. Fizeram dois filhos.
Até estão juntos?
Fizeram, não, mas nunca foram um casal, nunca se casaram, nunca viveram juntos. Tiveram os dois filhos.
E que tal?
Dão-se super bem, ela é uma ótima mãe, são melhores amigos há 25 ou 30 anos e a coisa funciona. Em termos de cabeça, não sei muito bem se isso é assim tão linear, mas olha...
Isso é uma boa ideia, nunca se sabe. Falar aí com uma amiga minha e é isso. Olha, atenção, repara que nós temos que explicar o que é que estamos a fazer neste momento. Né? Esta é uma missão de rádio, também estão a ver.
Sabes que eu, os meus anos anglos, não é? Austrália, Estados Unidos, e tive uma relação com o Bacon bastante próxima.
Certo.
Que aqueles meninos de qualquer um desses países adora bacon. Coisa que nós cá em Portugal...
Só comemos nos hotéis, já reparaste? Os portugueses só comem bacon. Sim, quando estão alojados nos hotéis.
Não é assim uma coisa muito...
Sim, ninguém faz bacon.
O bacon, quando fazes bacon, começas sempre com a frigideira fria. Porquê? Porque o bacon tem muita gordura e à medida que a frigideira vai aquecendo, essa gordura vai soltando. Se tu pões logo na frigideira quente, vais ter a tendência a queimar e a gordura não vai, sair. E o bacon é bom quando ele frita na própria gordura, mas não reparaste que eu não pus qualquer tipo de óleo.
Ah, não puseste?
Não, não pus.
Mas aqui sim, aqui aí a manteiga.
Sim.
Mas aqui nada?
Aqui nada.
Ok.
Agora, isto vai ser a parte que as pessoas vão achar mais estranho na minha omelete. A minha omelete cozinha muito devagar, quase como uns ovos mexidos, para ficar ultra cremosa. E demora bastante tempo. Bastante tempo. Demora, pronto, uma omelete faz em 1 minuto, 2 minutos, mas a minha demora para uns 7, 8.
Ah, é?
É.
Mas é uma omelete Michelin, não é?
Mas depois tu, quando vires o interior da omelete, vais perceber, pronto, porque é que tem este seu quê todo. Pronto, juntas aqui.
Há quanto tempo é que não cozinhas a gás?
Não, em casa tem gás.
Tens?
Tenho. Vou mudar, mas tenho.
Vais agora fazer obras na tua cozinha?
Vou.
Vai demorar quanto tempo? Dois anos?
Não pode ser. Esquece. Aliás, eu adiei as obras porque estava confinado em casa e pensei, não vou conseguir estar em casa com uma obra a acontecer, não é?
Tá, é terrível. Eu ainda estou com obras em casa.
Mas a ideia é o lume estar muito baixo e tu vais fazendo, pronto, como se fosse uma espécie de uns ovos mexidos, não é? Não, mesmo os ovos mexidos.
Sim.
Pronto. E aí, e tens que ir sempre mexendo muito bem para ficar mesmo muito, muito, muito cremoso.
Sempre a mexer.
Okay. Sempre a mexer.
Está a aprender. Passas nos teus programas, há uma característica tua, que é a tua calma. Tens calma.
Já me disseram.
É verdade,
fizeram uma crítica no outro dia, por acaso, e até uma amiga minha chamou-me a atenção a isso, que eu tenho um péssimo hábito, que é usar o inho.
Que é
alhinho. Alhinho, cravinho. Cravinho.
Eu acho isso giro.
Sim, tu achas giro, mas aparentemente para uma rapariga é uma coisa que é um turn-off completo, que acho que até foi
a
tema
sério?
De comentário. Sim.
E vais deixar de usar os diminutivos por causa disso?
Epá, eu se calhar... Não, vou tentar controlar pelo menos a quantidade de diminutivos que eu utilizo num programa.
Que engraçado.
Porque eu digo sempre às pessoas, pá, não se esqueçam que o programa é editado, não é? Se calhar eu disse isso assim em 2 horas, eu disse 5 ou 6, mas depois aparecem os 5 ou 6 nos 20 minutos em que eu estou a...
Engraçado. Nunca reparei nisso. Mas reparo na calma com que tu estás a ver? Tu estás sempre... Tu és tipicamente um alentejano, embora não sejas, estás a ver? Tu és um alentejano de raiz, saboreias a coisa.
Mas olha, é a parte de Portugal em termos gastronómicos que eu mais admiro.
E é a parte de Portugal que eu cada vez gosto mais. Adoro o Alentejo. Se fosse rico, comprava logo uma casa daquelas, para ter aqueles finais de tarde, não é? Uma casa mesmo alentejana.
Sabes qual é que vai ser o grande próximo spot dos famosos internacionais?
Alentejo.
Alentejo, mais especificamente.
Costa Vizendina.
Mais especificamente.
Não sei.
Melides. Melides vai. Eu acho que Melides vai ser. Acho não, tenho a certeza. Melides vai ser um grande.
Quem é que já lá mora?
Pá, pronto, tens lá o Louboutin, tem lá um.
Ah, é?
Não é mais na Comporta, não é?
Não é em Melides que é aquela coisa da Tia Rosa, do pato? Se não é em Melides. Não conheces a Tia Rosa lá que tem aquele pato inacreditável? Não sei de quem é. Acho que é Tia Rosa, sim. Não sei se é em Melides. Mas o Alentejo é uma coisa que me conquista sempre.
Não, aquela calma, sim.
E já reparaste? Todas as cores do Alentejo, tudo aquilo é perfeito, não é?
Mas olha, eu adoro o Alentejo, mas uma das zonas também do país que ultimamente me fascina é o Douro.
Ah, claro. Pois é, o meu coração divide-se entre o Douro e... Pois é, tem uma ligação emocional com o Douro.
Quando tu vais lá de cima...
Mas a ver, o Douro já eu conheço e tenho essa ligação emocional para a vida. Mas agora, ultimamente, estou a descobrir o Alentejo e também, a verdade, estou a descobrir um bocado o Algarve. É incrível, mas estou a descobrir o Algarve. O Algarve não é aquela parte... o Algarve não é só aquela parte cheia de pessoas e... Não é? Há uma outra parte do Algarve que é muito fixe.
Aliás, eu nunca fui para essa parte do Algarve das pessoas. Eu sempre fui para Sagres e para a zona mais selvagem, que é a zona menos favorita, porque a malta quer
Borga.
É muito ventoso e não é propriamente uma zona. Estás a ver que isto está super cremoso, não é? Okay. Agora, quando chegas a esta fase da cremosidade extrema, começas a...
O segredo aí foi sempre estar sempre a mexer, certo?
Sempre a mexer, não é? Agora, eu baixei o lume, não é? Uhum. Agora vamos começar só a aquecer ligeiramente para lhe dar só um bocadinho de cor. Vamos pôr um pouco de sal. Okay. Não muito, porque vais ter o queijo, que também é bastante salgado. E vou pôr aqui no centro.
Este fim de semana vou fazer um workshop, sabes de quê? De ramen.
Olha, adoro.
Também eu.
Já estiveste em Tóquio, não?
Não, 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 mas adorava. Eu como qualquer português, não é?
Eu já estive em Tóquio e como inocentemente fui para lá achar que adorava sushi. E quando cheguei lá, ao fim do terceiro dia, já não podia ver sushi à frente. Principalmente porque o sushi lá é agressivo.
É?
É, porque não é o bolinho que a gente...
Então é como?
É pá, são nacos de peixe...
Ah, é? É. Ah, desconhecia.
E é muito mais tradicional, não é? Coisa que nós cá achamos que o sushi... Pá, se tu conheces, se conheces o sushi tradicional, é completamente diferente do sushi de fusão, não é? Que é o sushi, sim, sim. Que é o sushi mais... Estás a ver o bacon?
Quando já está assim... Ah, tu agora pões aí...
Crispy.
Ok, se estão a ouvir esta emissão na rádio, deixem-me dizer que o Henrique Sapsou está a colocar o bacon em cima de um guardanapo para retirar a gordura. Atenção.
Exatamente.
Estamos aqui a fazer aquilo que havíamos prometido, basicamente que é fazer uma omelete Michelin, não é? Uma omelete qualquer. Podemos... Podemos mostrar para a câmara? Podemos, por acaso podemos.
Podemos.
Ora, vamos lá. Consegue ver, não é?
Consegue.
Pronto. Deixa cá ver. Bem, não estamos a descer das 100 pessoas. Não são muitas, mas... pronto, são algumas, estão a ver, 100 pessoas. É uma sala como...
E agora?
Agora como é que vai fazer isso?
Voltamos a aquecer aqui isto um bocadinho.
Ok. Estamos aqui com a frigideira, com os ovos mexidos e com o queijo ralado já em cima.
Mas estás a ver que não é assim uma coisa propriamente rápida, não é?
Sim.
Já tem o seu tempo. Agora vamos só dar aqui um bocadinho de cor.
Ainda hoje fiz uma omelete, mas não estava assim, não. Mas agora estou muito curioso em perceber o que é que tu vais fazer daí.
Não, agora vou fazer um rolo.
Ok, ok.
Pá, eu não sei se tu gostas disto ou não, mas eu gosto de aproveitar esta gordura.
Ah, claro.
Daqui do bacon.
Quem não gosta?
Para fazer aqui a torradinha. Se não levares a mal a questão das calorias. Que é uma coisa que as pessoas agora levam.
Olha, mas
mal.
Tu és muito conhecido também pelas tuas omeletes, a verdade é essa. Não achas? As pessoas falam muito disso.
Sim, porque eu tenho publicitado bastante o meu gosto por omeletes e também uma certa opção em fazer a omelete perfeita, que neste caso até está aqui a agarrar um bocadinho.
E agora é a omelete mais imperfeita de sempre.
Não, mas não vai ser.
Ok, ok. Estás aí a dominá-la.
Estou a tentar dominá-la.
Já viste a cozinha o que tem evoluído nos últimos anos? Não é? A cozinha portuguesa.
Graças a Deus, pá.
Sim. Adeus, e ainda por cima, agora com esta coisa do Covid, também veio trazer aqui uma cena positiva, que é a higiene agora está aí completamente na moda, já viste?
Graças a Deus.
Agora é que é, tipo, agora olha, boa é coisa que o Covid trouxe.
Agora é que é. Então, como vês...
Ah, esperem, deixem-me só dizer que isto nunca tinha...
Agora estás a lambazar.
Exatamente.
A dar uma massagenzinha aqui à nossa omelete.
Cá está. A omelete já está em formato rolo e o que o Henrique Sapsoa está a fazer é passar a manteiga por cima desse rolo. Como se estivesse a fazer uma massagem à omelete,
Exatamente.
Ao rolo da omelete.
Eu vou só ali buscar um pratinho para depois pormos isto.
Olha, tu segues algum chefe internacional, Henrique? Alguém que tu gostes?
Sim, pá, gosto. Já gostei mais do Gordon Ramsay.
Uhum.
Antes do Gordon Ramsay, eu era um grande fã do Mark Pierre White, que é o mentor do Ramsay.
Ah, é?
Antes do Ramsay era o Mark. Foi o primeiro Mick Jagger assim da cozinha. Sim. Isto agora é mais por uma questão de apresentação.
Okay.
Vou só parar aqui um bocado a torrada.
Apostas sempre aqui umas torradas prontas para isto, não é verdade?
Hã?
Apostas sempre aqui umas torradinhas prontas para fazer.
Sempre.
Aliás, nós estamos a fazer esta emissão, deixa-me só recordar, no estúdio do Henrique Sá Pessoa, que bem que poderia ser um restaurante. E era um restaurante bem fixe. Que era um antigo banco, dizes, não é?
É exatamente. Isto era um antigo...
Onde é que era o cofre? Onde é que será que era
o cofre? Eu já tentei...
Onde é que era o cofre?
Para ver se conseguia ver se tinha sobrado alguma coisa. Uns cudos.
Mas... O cofre podia ser o forno, não era? Tipo, aí é que era o forno aqui do sítio. Ok.
Estás a ver? E agora, o que eu costumaria fazer...
Como é que tu vais fazer agora?
Seria...
Curioso. Qual é a tua comida favorita? Assim que tu comes sempre e gostas sempre.
Pá, adoro cozinha asiática.
Hã?
Adoro cozinha asiática. Mas...
Mas tu não fazes muita cozinha asiática?
Não, mas...
Mas adoro esta.
Mas adoro. E adoro cozinha portuguesa. Pá. Cada vez mais é a minha fonte de inspiração é...
Outro dia fiz um workshop de cozida à portuguesa e ficou maravilhoso. Ando-lhe a dar muito nos...
Nos cozidos?
Não é nos cozidos, é aprender assim a fazer coisas, sabes? Pai, não é fazer um cozido, não é nada difícil. Nada difícil, que é,
não,
cozido, é quase básico.
A cozido, um princípio,
tem ali umas regras.
É acima de tudo a qualidade dos enchidos. Claro. E das carnes. Se comprares boas carnes e bons enchidos, tens um bom cozido.
Olha, a Justa Nobre faz um cozido maravilhoso. Já conheço.
Com bastante variedade de enchidos. Porque a Justa também é lá de cima.
Ah, pois claro, ela sabe onde é que os deve comprar. Cá está. Deixa-me só dizer que estamos nesta emissão especial, basicamente, para ensinar-vos a fazer uma omelete Michelin, Henrique Sá Pessoa, mas para falar deste livro que agora sai, que se chama Contradição. Olha, ainda não falamos nada do livro.
Pois é.
Então, o que é que...
Epá, olha, o livro partiu por uma ideia da minha paixão pela cozinha portuguesa e como eu fui imigrante numa fase de início de carreira, e eu comecei a cozinhar fora de Portugal. Quando voltei a Portugal, porque eu tive aqueles 8 anos fora, quando voltei a Portugal, eu senti que não tinha conexão nenhuma com a cozinha portuguesa, sem ser a cozinha de casa da minha mãe, não é? E do meu pai, que é aquela cozinha mais, ainda por cima sou de cidade, não tinha propriamente aquela ligação ao campo, ou aquela ligação à cozinha tradicional. E ao longo dos anos fui-me apercebendo realmente que havia esse void, não é? E então comecei cada vez mais a explorar, tanto que a minha bíblia, em termos, a minha e acho que quase todos os chefes portugueses, em termos de inspiração, é a cozinha tradicional portuguesa de Maria Luís Modesto.
Claro.
Que é um clássico. Acho que o livro foi escrito em 68 ou 69, se não me engano.
Sim. É a bíblia, não é?
Já vai, se não me engano, tem 89 ou 90 edições.
A sério?
Sim. Então... Eu inicialmente até queria que o programa fosse com a presença da Maria Luís Modesto, o Contradição, mas pronto, a Maria Luís Modesto também já está...
Claro, já tem uma idade avançada.
Uma idade avançada e queria usá-la, já está, pronto, já seria difícil, e até queríamos usá-la um bocado como musa do programa, mas a ideia do programa era, eu acho que começou-me a fazer alguma confusão, e tu estás a falar agora das gerações mais jovens... Tu perguntas a um puto, se calhar, o que é um poke ou o que é um ceviche, e ele sabe dizer, e depois perguntas o que é um bacalhau, como está, ele se calhar não sabe dizer.
Porque é verdade. Pronto. O que é que a tua filha gosta de comer?
Olha, a minha filha adora bacalhau, por acaso sempre gostou de bacalhau. Anunciou recentemente que quer ser vegetariana.
A sério?
A sério. O que,
como é que reagiu o pai da criança?
Eu incentivo, porque eu também eu acho que é assim um bocadinho consequência da minha própria alimentação. Eu não sou vegetariano, mas cada vez menos como carne. É um facto.
Também estou a notar isso. Eu próprio também estou a acontecer isso.
Ah, foi uma coisa que o meu corpo naturalmente começou a rejeitar. Talvez porque eu também não como muita carne. Quer dizer, como. Se eu, às vezes apetece comer um bom bife, como. Não. Mas ela tem a ver com a questão mesmo, pronto, que não quer comer carne. Aliás, quer
os
ser vegetariano.
Estão muito nessa.
Quer ser vegetariano.
Em todas essas...
Então estou agora a apoiá-lo nessa fase.
Portanto, tens uma vegetariana em casa.
E também gosta de... E tenta ter uma alimentação saudável. Coisa que nós não pensávamos muito nisso também. Nós éramos mais belicados e...
Já viste esta geração, a nova
mas
geração.
Mas são mais informados.
Tem... Claro, e têm outras preocupações.
Por exemplo, ela está sempre a ver coisas no TikTok de comida. Ela é muito mais de ver coisas de comida do que coisas de danças e...
Já, mas já viste a quantidade de informações que agora eles têm para aprender uma cena? Tem, eu quero fazer uma francinha. Há de certeza um tutorial de explicar como
é que... Ela é curioso porque ela adora cozinhar, mais até doces. Mas não fui eu que a incentivei. Foi ela que começou a ver e... Pai, vou fazer bolo de banana. Pai, vou fazer...
E ela sabe fazer um bolo de banana?
Sabe. Faz panquecas, faz porridge, que é uma coisa que... Como é que é? Papas de aveia.
Ah, ok.
Com imensas coisas.
Então, e tu de onde é que tiraste esse talento? Quem é que te influenciou?
A minha mãe é uma boa cozinheira. E o meu pai também. Sempre se... Os meus pais separaram-se quando eu era puto. Nove anos. Portanto... Dos dois lados, comia bem, sendo que o meu pai era mais no desenrasco e a minha mãe, pronto, mais...
Uma coisa mais sustentada.
Seguindo linha de receitas mais tradicionais, não é? Cabrito assado, bacalhau... Mas a minha mãe sempre dizia uma coisa que era engraçada, que agora que sou cozinheiro, a minha mãe dizia: tu sempre foste esquisito, no sentido em que se a comida fosse boa, comias desalmadamente, mas se não fosse boa, ou seja, eras um bocado inspetor, não é? E eu acho que... Mas pá, nunca passou pela cabeça que fosse ser chefe de cozinha. Nunca.
Mas és, e tens duas estrelas Michelin. Achas que algum dia podes chegar à terceira?
Acho. Acho que sim. Acho que vai depender um bocadinho... Pá, tens sempre o fator sorte.
O que é que tens de ter para chegar à terceira?
Eu acho que hoje em dia, pá, é preciso como em qualquer... Se tu perguntares a um ator o que é que precisas para ter um Oscar, ou o que é que precisas para ter um, ou um artista, o que é que precisas para ter um Grammy, é um bocadinho de vários fatores, não é? Ou seja, seres uma pessoa relativamente mediática no sentido do circuito, não é? Ou seja, tens de estar o teu trabalho a conhecer. Tens que, obviamente, ter uma estrutura boa em termos de que garantias que os produtos são bons, bons fornecedores, boas infraestruturas para trabalhar, boas cozinhas, tudo isso, que requer um investimento grande. Tens de ter sorte também, que acho que... Pá, eu tenho consciência que ter tido duas estrelas Michelin em 3 anos foi uma combinação de vários fatores, não é? Mas a sorte também foi um deles. E depois seres consistente, que eu acho que é o mais difícil em qualquer profissão, é tu seres consistente, é tu todos os dias... Conseguires.
Até porque podes perder as estrelas.
Sim. Pá, seres
consciente. Há casos em Portugal.
E teres boas equipas. Mas isso acho que também em qualquer área, não é? Se não tivesse aqui o Chico, isto não teria.
O Chico é essencial.
Não teria a qualidade que isto vai ter, não é? Portanto.
Deixa eu ver aqui uma.
Olha, vamos mostrar aqui à malta.
Até porque eu acho que estamos a acabar, não é? Quantos minutos é que é?
Estamos com 59.
59, temos que acabar.
Pronto, temos que acabar. Não sei se... Eu queria só mostrar o interior. Pelo menos a ti, não é?
Sim, deixa cá ver para nós filmarmos aqui o interior.
Já agora provas.
Nós conseguimos filmar o interior, não é? Sim. Agora pode chegar com o telemóvel.
Já deve estar...
Estou a dar aqui estas indicações. Estamos a filmar este programa também. Para que ele fique de um outro modo.
Vamos fazer o que se chama o porn shot.
Porn shot?
Não, gastronómico, não é?
Ah, ok.
Pronto, gastronómico.
Vamos lá, vamos ver.
Onde ele terá que se aproximar.
E agora é que vamos
e
ver.
Nós...
Agora é que vamos ver.
Olha.
Está ótimo.
Estás a ver a cremosidade.
Yeah, sabes disto, não é?
E tu apertas e...
Muito bem.
E depois...
Já deves ter um tutorial também no YouTube disto, não?
Não tenho por acaso, mas...
Exclusivo para o varal, pessoal. Exclusivo para o varal. Que tal? Espera, também tenho que provar.
Olha lá.
Estou a perguntar se o bacon não ficou demasiado seco.
Se o
bacon não ficou demasiado seco?
Não. Quer dizer, eu gosto do crispy bacon, como chamam os americanos, mas... é tudo uma questão de perspectiva.
Está ótimo. Está bem bom.
Qual é a comida que fazes mais vezes?
Uma rápida.
Pá.
Vem alguém em casa e tu sabes que vai ser rápido e vai ficar bom.
Uma assada de atum.
Uma assada de atum? Massada.
Sim, massa com atum.
Dizem que fazem aqueles adolescentes quando vão para a Bolsa do Oeste.
Sim, mas o meu não é bem a mesma coisa.
Mas o que é que tu fazes? Pões a massa a cozer.
Ponho a massa a cozer.
E depois pões a tomate.
Ponho tomate cereja, ponho alho laminado, ponho raspa de limão, ponho azeite, ponho brócolos, ponho coentros, ponho atum de boa qualidade, não de má qualidade, e alcaparras. Acho que é isso. E esparguete, não é?
Bom, ficaram com duas receitas. Esta aqui muito, muito resumida, de esparguete com atum, mas ficaram com esta boa. Ensina-me desta esta omelete Michelin do Henrique Sá Pessoa. Quero agradecer a todos que estiveram a ouvir e a ver este programa. Se gostaram desta receita, querem saber mais sobre o novo livro do Henrique Sá Pessoa, então têm bom remédio. Há um novo livro, de facto, que se chama Contradição.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.